Seguinte, começando mais um Conversa de Mangá, mas esse Conversa de Mangá ele é especial. Ele é a estreia de um novo quadro, nós vamos dar o nome de Universidade Cubo de Mangá. Só que esse quadro, ele não é comum. Ele vai acontecer uma vez por mês e com, geralmente, eu e o nosso maravilhoso editor, André.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores do CDM, ficariam enojados. O que não vai pro ar, dá uma cadeia.
O André salva a gente dos cancelamentos aí direto.
É, nem todos.
Em geral, vamos só eu e o André, né? Nós somos os fixos aqui do quadro. Às vezes, nós teremos algumas participações especiais. E a primeira participação especial, ela é nada mais, nada menos que uma pessoa já conhecida do programa. Um host do programa. Léo Santos.
É, isso aí, galera. Tô aqui com vocês de novo, né? Um convite inenarrável para falar de um inenarrável autor que me leva aos céus com a sua transcendental maneira de escrever mangás. É sempre um prazer falar de Titi Kubo.
Tem Santos realmente no seu nome? Eu só chutei esse negócio.
Não, não tem não.
Eu também fiquei... Caraca, eu não sabia dessa parte aí.
Eu ia falar Medeiros, mas eu esqueci. E aí eu falei Santos. Foda-se. Agora seu nome é Léo Santos.
Ok.
A ideia desse quadro é geralmente fazer uma releitura de um mangá shonen farofão, grande pra caralho, geralmente da Jump.
Em geral.
Onde geralmente um dos dois não vai lembrar de quase nada, ou não vai ter lido a série o negócio, e o outro vai só reler e admirar como obra-primas são essas obras e tal.
É, então é o seguinte, é exatamente isso que o André falou. A gente vai pegar shonen farofão, todo mundo conhece, todo mundo já leu, ou pelo menos viu o anime. De preferência aqueles que tem uns 300 capítulos, né, André? Eu acho que tá...
Sim, sim.
Tá perfeito pra gente, uns 300 capítulos ou mais.
Que é o tamanho pro autor se perder no personagem ali, pra ele não fazer mais ideia do que ele tá fazendo.
Exatamente. Pra que a gente vai falar de obra que o autor sabe o que tá fazendo, se a gente pode fazer obras que o autor não sabe o que está fazendo?
Sim, ele só vai sendo levado pelo editor e toda a máfia japonesa de mangás.
E aí o nome desse quadro tem a ver com isso. Porque quando o autor não sabe o que está fazendo, ele provavelmente foi um estudante de uma universidade muito conceituada no Japão, que é a Universidade Cubo de Mangá, que é o que dá nome ao nosso quadro. Porque Bleach é a pior coisa já feita na face da Terra. Então, todo mundo que faça coisas ruins, tão ruins quanto, ou menos que Bleach, porque nada é pior que Bleach, talvez um mangá aí, que tá no futuro, ele talvez seja pior que Bleach.
Nunca diga nunca, né?
Tem um tal de Burn the Witch, né?
É o Bleach 2, o inimigo agora é outro, né?
Agora é outro, exatamente. A ideia é pegar esses mangás grandões, que o pessoal ainda lembra, que tá no imaginário popular, mangás que definiram uma geração. Afinal de contas, Bleach marcou uma geração, me marcou. Eu já não era mais da geração de Bleach. Ela marcou a si mesmo. De tão maravilhoso que Bleach é. Então a ideia é exatamente essa. Eu e o André estaremos aqui todo mês. E nós vamos pegar 5 volumes desses mangás por vez e falar sobre eles. Quer que o nosso sofrimento continue pelos mais de 70 volumes de Bleach?
Então apoie o nosso podcast.
Além de nos apoiar, você garante também benefícios exclusivos no nosso servidor do Discord.
Para isso, basta acessar apoia.se/cdmcast e contribuir a partir de R$5. Pra estrear, a gente vai começar com o grandioso Bleach aí. E a questão é que vocês já comentam todo o programa sobre o Titi Kubo aí, sobre Bleach e tal. Só que eu nunca levei a sério. Eu sempre fui da turma do Pirata que Estica. E eu via o cara com a espada grande e falei, nossa, cópia de Final Fantasy e tal. Não ligava, assim. Mas eu acabei conhecendo Bleach por osmose.
Você viu até onde, assim? Você chegou a ler o mangá antes?
Então, o mangá eu nunca tinha nem tocado, assim. Eu... cheguei a jogar os joguinhos de Play 2, então eu sei dos poderes mais ou menos. E aí eu vi uns trechos no anime que passava tipo no Animax, e aí eu fiquei, sei lá, um tempo lá na casa do meu pai, que ele tinha TV a cabo, e tava lá passando e todo dia eu assistia. Então eu vi um pouco ali da parte do... acho que era da saga do resgate da Rukia, né? Eles estão lá na Soul Society já brigando com os generais. Não sei se é muito pra frente isso, mas eu vi esse trecho aí.
Então você só viu o primeiro arco.
Esse é o primeiro arco, então? Primeiro arco grande, assim, né?
Assim, nos próximos capítulos que a gente for pegar aí, depois do quinto volume, do sexto em diante, eu acho que já começa aí pro Society, já começa a desenhar esse arco melhor.
Ah, entendi. Mas então, aí o mangá em si eu nunca tinha pegado assim pra ler, sério e tal, e tentar entender a história. Eu só sabia assim, né, dos memes e tal, que é um negócio que já tá na comunidade aí dos otakus, então pouca coisa você não sabe, né, todos os spoilers eu basicamente já sei dos plot twists e tal. Mas nunca me interessei por, pô, vou ler aqui, parece interessante. Mas eu tive uma agradável surpresa, hein, falar pra vocês já adiantando aqui.
Não, se você teve uma agradável surpresa, você vai guardar ela pra você. Aqui eu só quero as surpresas desagradáveis.
Mas só porque eu tô muito curioso, os jogos de Play 2 eram bons de Bleach?
Porra, bons pra caralho, velho. Já jogou Smash Bros?
Já.
É tipo um Smash Brosinho assim, só que a câmera é meio de cima, você pode andar pelo cenário. Mano, eu amo esse estilo de jogo assim.
É da hora, pô.
Qual que é a sua história com Bleach, Léo? Por que você está aqui?
A minha história com Bleach começa em 2012... Eu gosto que, pra falar do Tchitchikubo, é tipo um Alcoólicos Anônimo, né, cara? Boa noite, meu nome é Leão Meneiro. Então, aí começa em 2012. Olha só, olha a filha da putagem. Quem vendia Bleach pra mim era a porra do Vitor Lucas também, que quem não conhece aí grava com a gente o quadro principal. E ele ficava, de 2011, ele falava de Bleach, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. E eu nessa época eu era o cara que só pegava esses animes longos pra ver, assim... E aí o primeiro que eu peguei foi Bleach, no meio disso, acho que eu peguei Dragon Ball também pra ver. Mas aí foram, cara, 2 anos vendo Bleach, anos bem divertidos, eu adorava ver Bleach dublado, fiquei meio triste.
Não, peraí. É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual a sua relação com Bleach, profundamente. Você imitava os personagens? Você fazia o Getsuga Tenshou? Porque piada disso
você
faz.
Aí você não tá entendendo, eu vou te contar um segredo agora. Eu criei uma fanfic de Bleach.
Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder.
Erótica. É a fanfic padrão, erótica. Shippando.
Não. Eu não só criei uma fanfic de Bleach. Eu criei um isekai de Bleach.
Nossa senhora.
Um carioca acordava no Soul Society. Basicamente.
Ele não sabia como lidar com espada, né, cara? Carioca só, infelizmente, sai atirando por aí, né?
Sim.
É o arco do falso Rio de Janeiro, né?
Então, os personagens do mundo de Bleach, eles iam parar num outro mundo, com outros capitães, com outro protagonista. Eu nem lembro o nome do maluco, nem lembro o nome de ninguém, assim. Acho que nem tinha nome as pessoas. Era só os números, né? Capitão 1, Capitão 10 e tal.
A gente consegue achar essa fanfic aí na internet ainda?
Então, eu não publiquei. Eu ficava brincando disso. Porque o que eu aprendi com Bleach é que você sai fazendo batalhas aleatórias. Você cria vários personagens e você pensa jeitos de se enfrentarem. É isso. Então, eu repeti a estrutura. O protagonista enfrentando o Hollow, aparece o Urahara, e ele vai pra Soul Society por algum motivo, aí luta com os capitães, conhece os capitães. Aí depois tinha um arco em que os capitães enfrentavam os capitães originais. Só que eles eram Vizards agora, eles eram do mal e tal.
Ai, meu Deus do céu, nossa, isso tá horrível.
E aí eu criei os menos Vizards, eram os menos arranca, né? Arranca menos 10, menos 9, menos 6.
Nós chamamos o responsável pelos spin-offs de Bleach aí, Léo Medeiros.
É, mano, muito doido, cara.
Eu tenho certeza que o Kubo chegou a pensar nisso, ele só não chegou a usar. Mas ele pensou, eu tenho certeza que ele pensou nisso.
É, a gente tem uma sincronia de cabeça, eu e o Kubo. É tipo eu com o Asano, assim. Eu tenho certeza que nós pensamos as mesmas coisas em termos de storytelling. Eu e o Kubo.
Mas olha só, eu não vou te julgar não, porque eu já fiz fanfic de Hunter x Hunter com Naruto.
Ah, não. Caraca, mano.
Eu já criei uma, que era Dragon Ball com Naruto. Era muito doido, era Ki contra... E tinha Bleach no meio. Tipo, o último arco dessa minha fanfic de Bleach era tipo assim, no meio do arco Quincy, acontecia um fenômeno lá que eles iam pro mundo de Dragon Ball com Naruto. Não fazia o menor sentido essa merda, cara.
Genial, genial.
Cara, na minha fanfic, o Gon e o Killua iam parar em Konoha no meio do exame Chunin.
E aí eles falavam, vamos consertar esse arco merda. Fazer um exame que presta.
Mas até hoje eu fico brincando de espada aqui, cara. Tá achando o quê?
É, isso pegou mal, mas tudo bem. Vamos começar então, cara.
Vamos por volume, então?
Eu ia falar que eu não lembro de Bleach por volume. Eu só li. O Léo me falou que o volume 5 terminava no capítulo 43, eu li até lá. E aí, tipo, eu fiz uma lista aqui com tópicos. Eu criei meio que por tópico.
Beleza.
Ah, sim. Fala aí.
Primeiro capítulo de Bleach. É uma boa introdução pra história? O que vocês acharam?
Então, ele é de que ano, Bleach? Vocês manjam mais ou menos a data de publicação?
2000, se não me engano.
Então, ele é dessa época que os mangás da Jump, eles seguiam mais ou menos essa fórmula de primeiro capítulo, que é um casozinho isolado antes de ir pra grande expansão de mundo e explicar como funcionam as coisas. É como isso, ele segue esse padrão, funciona e tal, assim como o Naruto. O One Piece difere um pouco, que ele começa com um flashback lá do Shanks, mas esses outros shonens populares da época. E ele tem uma peculiaridade que é o suco do humor de mangá da época, cara. Humor de expressões exageradas e coisas nada a ver acontecendo do nada pra gerar situações de humor com várias focus line, com speed line e tal. E é exatamente isso que é o capítulo 1 de Bleach, cara. O tempo todo, quando não é alguma coisa envolvendo a história séria, é essas piadinhas, esses negócios exagerados acontecendo. Pra falar, olha só os personagens caricatos e carismáticos aqui, que você vai acompanhar.
Olha só como eles são carismáticos, eles gritam, eles fazem carinhas.
É, nossa, o pai chega dando voadora. E é o suco disso, é o suco.
O Bleach é de 2001, aliás, gente, eu conferi aqui.
Eu tenho um problema gigantesco com esse primeiro capítulo, que eu não acho ele uma boa introdução. O Ichigo, ele não tem um objetivo, sabe? Esse é um maior problema pra mim. Esse primeiro capítulo não dá nada pro Ichigo. Ele não é nada, absolutamente nada. Ele é um cara que vê espíritos, só. Ele é reativo. Ele vê espíritos e um rolo invadiu a casa dele e precisa virar um Shinigami pra enfrentar um rolo.
Ele basicamente reagiu a um assalto e virou um protagonista de shonen.
Cara, reagiu ao assalto e virou um policial. É basicamente isso que Bleach faz.
Eu não acho isso ruim, não.
É horroroso.
Até porque o Kubo é autoconsciente disso. Quer dizer, não é ruim agora. Depois isso vai ficar ruim.
Cara, eu acho que é ruim desde agora.
Eu acho que o primeiro capítulo funciona, assim.
Esse negócio que você falou da comédia, o Kubo, inclusive, nesse começo, ele é muito mais porra louca do que antes. Mas eu acho que funciona bem, assim, a narrativa do capítulo flui legal, cara. Eu acho maneiro também, assim, não senti falta de nada, tá ligado?
Eu não sei se você sabe, mas reza a lenda de que o Kubo ia lançar Bleach lá nos anos 90, da metade pra frente ali.
Ah, já ouvi essa história já.
É, depois de 94, 95, 96, por ali que ele queria lançar Bleach. O Toriyama teria falado com ele assim: não lança agora, segure seu mangá aí, porque já tem um mangá muito parecido com esse saindo, que é o famoso Yu Yu Hakusho.
Sim, sim. É outro detetive espiritual.
E se vocês prestarem bem atenção, Bleach e Yu Yu Hakusho tem uma semelhança muito grande no começo.
Acho que sim, cara.
Eles parecem bastante, tipo, a estrutura de casos da semana, o fato do protagonista ter contato com o mundo espiritual.
E ele não ter conhecido o outro mundo por querer.
Não ter conhecido outro mundo por querer, exatamente.
Tem isso também, cara.
Só que eu prefiro em Yu Yu, porque o Yusuke, ele vai pro outro mundo, também tem uma reação a algo, mas essa reação é em contraponto a uma coisa que ele acreditava antes. E aí, quando ele vai pro outro mundo, é essa contraposição, e aí ele assume o protagonismo, e ele para de reagir, passa a fazer coisas. Ele ainda reage, mas ele passa a fazer coisas também. Em Bleach, isso não acontece, e aí que é o problema pra mim. É sempre o Ichigo reagindo a coisas. Então, se nada acontece na história, o Ichigo também não é capaz de tomar a dianteira e fazer nada. A história morre por aí. Porque ele não tem mais nada de interessante pra fazer.
É porque é a história de um trabalhador em seu período integral ali sendo abusado pela chefe, que é a Rukia, né? Ela vai, manda, ele obedece de má vontade. Fez e acabou, né? Fez e acabou.
Crítica profunda aí é o abuso contra os freelancers.
Aí tem uma parada que é a Rukia, ela é muito engraçada no começo. Eu realmente gosto da Rukia no começo de Bleach. Depois ela deixa de existir, né? O André vai descobrir isso aí. Mas no começo ela é muito divertida. E é muito bom acompanhar a Rukia. O Ichigo não. Mas a Rukia é maneiro de acompanhar.
Eu discordo disso também. Eu acho, na real, que existe uma química entre Rukia e Ichigo.
Eu também acho que existe.
E muitos diálogos entre esses dois são bons. Meu Deus.
Cara, a interação deles no começo é boa. Eu fiquei curioso de perceber isso.
É, eu acho que o que faz ficar boa a interação é que, como ela não é dessa sociedade, né? Ela é meio deslocada dos padrões, ela tá, tipo, aprendendo ainda como se portar e tal, e isso gera uma dinâmica legal entre eles. E ela, tipo, aprendendo a falar com um dialeto moderno pra falar com os jovens, esse tipo de coisa, assim.
Lendo mangás, né? Ela tá aprendendo dialeto moderno, lendo mangás. Sinto, o que você achou do traço do Kubo nesse começo aí do mangá?
Cara, eu curti, eu acho que pelo clima meio comédiazinho assim, eu achei que combinou bastante, cara. Tipo, ele é bem datado, dá pra ver que ele é de 2001, assim, o traço, tipo, ainda é bem aquela herança dos anos 90, mas indo pra modernidade, mas ali ainda mantém esse clima de comédia, eu acho que combina.
Exatamente.
E eu acho que a partir do volume 3, se eu não me engano, ele já dá uma polida, já fica mais interessante a arte dele.
Cara, eu acho que, assim, a arte do Kubo depois, ela tem mais peso, ela tem mais impacto, porque ele faz painéis e ele usa muito o nanquim pra poder dividir as páginas e tal. Ele faz umas composições bem legais de páginas depois. Mas eu acho que nesse começo ela tem mais personalidade, ela tem mais vida, sabe? Ela é mais agitada, ela é rápida. E eu acho que ela é mais
Tem cenário, né?
É, então, tem cenário, os diálogos são maiores, é bem espaçado. Então eu acho que o mangá ele é mais dinâmico, sabe? Mais rápido nesse começo. Assim, depois ele é arrastado por muitos outros motivos, mas nesse começo ele é mais gostoso de acompanhar. Dá até uma tristeza, sabe, que ele vira, né?
Sim, tipo, dá uma sensação ali de slice of lifezinho.
Parece,
né?
Exato,
quando
parece.
Quando não tá acontecendo as coisas dos rolos e tal.
E tipo, a relação do Ichigo com o pai, eu curto também, eu acho ela bem bacana, porque eu gosto do pai dele.
Cara, o Ichigo tem um pai, isso já é muito diferente.
Mas ele não tem mãe, né? Então, alguma coisa ele tinha que perder.
Não, então, mas diferente dos outros shonens aí, padrão, a mãe dele já é apresentada no primeiro capítulo. Então, não é, sei lá, ignorado que nem a mãe do Luffy até hoje, tá ligado?
Quem é a mãe do Gon, né? Ninguém faz ideia.
É, tipo, foda-se a figura materna. Ela é mostrada ali, tem um quadro lá do pai adorando ela e tal, que ela faleceu, blá blá blá, eles explicam.
Adorando ela, ele é um deus pra ele.
É, mas ele tem, tipo, um posterzão dela lá.
O pai do Ichigo é muito bizarro nesse começo.
Então, tipo, ah, beleza, isso já é um diferencial pra mostrar que é uma família ali tradicional do cidadão de bem brasileiro.
Caraca, eles devem ter uma grana fodida porque eles têm um hospital, né, uma clínica.
Exato.
Pobre eles não são, não. E aí, tipo, o que me faz gostar é exatamente isso. Eu acho que o Ichigo, ele é reativo demais mesmo no começo do mangá. E eu não gosto de que as coisas não acontecem se é conveniente pra ele as coisas acontecerem com ele, sabe? Se a montanha não vai até ele, ele também não vai até a montanha. O cara acabou de virar um Shinigami e ele não quer saber sobre o mundo espiritual. Cara, se eu vir um deus da morte, é óbvio que eu quero saber. Mas ele não, ele só quer ser o adolescente de cabelo ruivo da escola. Cabelo laranja, né?
É, então é meio estranho, né? Que ele fala lá com toda certeza. Não, então me transforma aí num Shinigami que eu quero proteger minha família e tal. E aí, tipo assim, qualquer coisa nova que a fale... Caraca, é sério isso mesmo? Nossa, não sabia, nem tinha interesse assim, em aprender, sabe? Só ela joga informação ali, ah tá, agora eu sei como derrotar um Hollow com um golpe, tem que bater na cabeça. Mas se não falasse, também tava de boa, tava batendo nele até morrer, meu.
É, se não fala, foda-se, eu descubro aqui enquanto eu bater.
Eu acho estranho que o Ichigo nunca tinha visto um Hollow antes, né? E, tipo assim, não faz sentido de acordo com a densidade espiritual do Ichigo. Eu acho que em algum momento, tipo, isso vai ser explicado com o Aizen dizendo que planejou tudo. Mas tem algumas coisas muito esquisitas nesse começo de Bleach que você tem que dar uma relevada, assim.
Cara, eu não tinha me tocado disso e é verdade, agora eu odeio mais esse começo. Parabéns, Léo, você conseguiu fazer isso. Eu não tinha me tocado disso.
Não é de quê?
Mas, assim... É que eu não li depois, mas meio que você vê Hollows não é acionado por um trigger de você ter um primeiro contato com eles ali e tal. Tipo, você tomar um tapão, como acontece com os outros personagens que depois começa a ver também.
Com o Ichigo não, ele já viu fantasmas desde pequeno.
Sim, mas aí tipo é só fantasmas, até então a irmã dele também via e aí depois começou a ver Hollow também porque Deus quis também.
Ele vê tudo que é espiritual e consegue ver. O Shinigami, ele consegue enxergar a Hulk.
Mas o lance nem é esse, mano. O lance é tipo, como que nenhum Hollow atacou o Ichigo até agora se o cara tem uma puta de uma densidade espiritual, tá ligado?
Exato, essa que é a ideia.
Isso aqui, isso aqui.
E depois a gente vê que os Hollows aparecem ali naquela região ali de Karakura, né? Já aparecem em Karakura como se fosse, sei lá, feira no domingo, assim. Só tem Hollow, tá? Aparece um monte. Eu duvido muito que isso vai ser explicado. Se for, vai ser igual o Léo falou. Algum personagem vai dizer ele... Eu planejei desde o começo, né? Porque eu cubo desse jeito. E aí, tipo, isso me leva a uma outra parada, assim. Que é... Os personagens de Bleach, né? Depois, mais pra frente, eles apresentam pra gente a escolinha do Ichigo.
Ai, meu Deus.
Que é a coisa mais insuportável que existe. Ai, puta merda. Não, não é mais insuportável, não. Tem duas coisas mais insuportáveis que eles.
Com os personagens que participam da história real mesmo, até que é legal. Mas tem uns dois figurantes ali que... Puta que pariu, mano. E aí, os caras que ficam paquerando as minas. Que, meu Deus, não adicionem nada na história, as piadas também. Foda-se.
Não tem o menor carisma.
Ele tá fazendo piada com outro figurante que nunca mais vai aparecer também.
Nossa, cara, aquele figurante de que... Como que fala? Fala assim, ah, Hulk, eu não fale com ele porque ele é mulherengo. Ah, cara, nossa, fala sério. Pra que você tá apresentando um personagem que não importa, sabe? Pra que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me fazendo sofrer desse jeito?
Achei que ia botar, tipo, pelo menos esse personagem em alguma situação de risco depois, tipo, ah, nossa, preciso salvar ele porque é meu amigo e tal, mas nem pra isso serve, nem pra ser refém, velho.
Em vez de ele apresentar o Ishida e o Shed logo de cara, não, ele apresenta esses caras sem graça, que não vão seguir na história, dá pra ver isso que eles não vão seguir na história. E ele deixa pra apresentar o Ishida e o Shed mais pra frente, em momentos completamente aleatórios. Quer dizer, o Shed ele apresenta um arco maravilhoso, de 4 capítulos.
Eu acho que esse arco vai ter que ser o nome desse episódio, cara. Esse arco é o suco de Chichikubo.
O nome do volume é, como que é? Adeus, periquito e olá, alguma coisa. É esse o nome do volume, velho.
Nossa, cara, é horroroso, deu certo. Nossa, Deus me guarde, como é que pode?
Ai, tipo, não, tipo assim, eu não acho tão ruim assim ele falar desses caras. Eu acho que eles se integram relativamente bem ao cotidiano, tá ligado? Eu acho que eles aparecem mais do que deviam, porque eu não gosto deles. Cara, é muito estranho, né? Porque como eu tô lendo uma parada que eu já li até o final, é muito estranho ver como, por exemplo, sei lá, a Tatsuki é uma personagem interessante, que tem uma relação interessante com o Ichigo, e ela só é jogada pra escanteio. Tipo, eu acho que o Kubo faz uma filtragem péssima de com quem ele vai continuar e com quem não.
É, então, é uma das personagens mais interessantes que eu achei desse começo, assim, realmente.
A Tatsuki é aquela que luta, né?
Isso, que é amiga da Urihime. Eu não sei se isso tem a ver com alguma parada de, sei lá, votação de popularidade. O Jump falou, sei lá, segue com esses aqui, o Kubo. Ou se ele é só burro mesmo, tá ligado? Tipo, o que eu acho mais provável.
A segunda opção é mais viável.
Mas assim, o que eu acho legal é que, apesar, enfim, dos problemas da história do periquito, eu acho que tudo até a mãe do Ichigo, quiçá o Don Kanonji, tem um sentido.
Nossa, não.
Eu particularmente gosto muito do Kubo escrevendo pequenos contos. É até interessante você pegar o começo do Bleach e comparar com o começo do Burn the Witch, né? Tipo, como mudou a estrutura do começo de um shounen. Eu acho legal também de comparar com o Jujutsu, porque o Jujutsu cai um pouco na mesma linha, né? O Itadori é um cara que não tem exatamente um objetivo, cai uma parada na mão dele. Só que ao invés de, tipo, sei lá, demorar um tempo pro Itadori achar um objetivo principal, tipo, já tem o objetivo principal bem definido. Tem que achar os dedos do Sukuna. Mas o Itadori passa por um processo bem parecido com o Ichigo no episódio 2 de Jujutsu Kaisen, por exemplo, que é o processo que o Ichigo passa no capítulo 2. E eu acho que é por isso que eu não acho o Ichigo também um personagem desinteressante, porque tem todo um papo sobre o Ichigo querer proteger as pessoas, que eu acho um papo clichê, mas que é bem fundamentado aqui. E aí a última questão que eu lanço também é que tem o lance da mãe do Ichigo, ou mais especificamente a relação do Ichigo com a morte e com família. E é por isso que nesse começo de Bleach, eu não acho tão problemático assim a relatividade do Ichigo, porque eu acho que tem alguma substância ali. Aí não sei se vocês concordam.
É, dá pra ver a essência dele, que é de proteger a família acima de tudo, assim. Toda vez que falam, nossa, vai chegar um Hollow que ele sente o cheiro das pessoas com presença mais espiritual mais alta. Ele já lembra da irmãzinha dele, já lembra do pai, já lembra da família. Aí depois ele lembra dos amigos, tá? Tem essa relação, tem essa essência dele ali, mas eu não acho que é forte o suficiente pra dizer que, sei lá, ele é um personagem que reage bem às coisas, que move, assim, a história ali.
Não, eu não acho que move, porque, tipo, ele tá realmente numa coisa muito, muito funcional. Mas eu acho que isso é algo que funciona pra época. E eu acho que é bem fundamentado esse senso de proteção do Ichigo. Principalmente quando conta ali da mãe dele, né? Eu acho que dá pra entender por que que ele quer tanto proteger. E é até legal, porque, tipo, o personagem meio que muda, né? Ele, criança, era muito sob uma tutela, e aí ele começa a criar esse senso. Eu não gosto tanto, porque no fim do arco do Grant Fisher lá, que é o Hollow que mata a mãe dele, o Kubo meio que jogou um negócio de vingança que ele não liga, mas eu acho interessante o jeito que a Rukia convence ele a lutar com os Hollows, tá ligado? Tipo, esse negócio do Ichigo não ser tão bonzinho, não querer proteger todo mundo, mas ele também não pode ignorar um problema na frente dele. No final, o Ichigo tem uma responsabilidade que cai na mão dele, mesmo se ele querer. É a mesma questão do Itadori, tipo, você vai lidar com isso ou você não vai? E eu acho que, aí falando de uma coisa maior do que a história, isso faz sentido pro tipo de história que Bleach é, pro público que Bleach é. Todas essas histórias shounens, em algum nível, elas são um coming of age. E eu acho a vida um pouco assim, às vezes, cara. Tipo, tá caindo responsabilidade na sua mão que você só tem meio que lidar. Só que eu acho que, enfim, isso tem que ser desenvolvido pra alguma coisa. E eu acho que o Kubo não faz isso.
Por que que eu não gosto dessa motivação do Ichigo de, ah, eu quero proteger as pessoas? É justamente porque ele não toma essa decisão conscientemente e diretamente. Depois que ele salva a irmã dele, a Rukia fala que, olha, você tem meus poderes agora e você precisa assumir a função. E ele fala assim, por que que eu faria isso? Eu sou egoísta, eu não sou um cara tão bonzinho assim. E aí quando ele vê um menininho lá sendo perseguido pelo Hollow e a Rukia fala que ele não pode ajudar a menos que ele queira ajudar, ele fala, ah, então eu vou ajudar. Eu acho que esse argumento de que ele se preocupa com as pessoas seria válido se uma vez com os poderes, e a Rukia falado com ele, olha, você tá com os poderes, eu ainda não os recuperei, o Ichigo falasse assim, então enquanto eu estiver com ele, eu vou assumir a sua responsabilidade.
Deixa com o pai.
Ele assume o protagonismo de fazer essa proteção, mas não. Precisou colocar toda uma cena de um garoto sendo perseguido por um Hollow sem ele poder, sem a Rukia deixar ele fazer algo, pra aí sim ele tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Eu acho que isso contraproducente contra um personagem que o discurso dele é de proteger as pessoas. Entende? Você precisa ser forçado a fazer isso. Então eu queria que ele tivesse tomado esse protagonismo, que aí eu acreditaria que ele é o cara que quer proteger as pessoas. Mas o Kubo cortou isso lá no começo. Ele retoma depois, mas ele cortou. Ele devia ter só seguido direto. Então eu não acho que é interessante pro personagem esse tipo de apresentação logo no começo, sabe? Ou faz um ou faz outro e depois você desenvolve melhor. Mas ou faz um ou faz outro. Né? O Kubo tem esse problema de empatar foda, né? De cortar as coisas, né? Antes de desenvolver elas.
Eu acho que faltou tipo um tio Ben ali pra falar com grandes poderes, em grandes responsabilidades e tal. Que já fica clara a moral assim do personagem, tipo, tá, beleza, eu tenho isso aqui agora, eu sei o que eu tenho que fazer e, né, como eu sou a única opção nesse caso, eu vou fazer, né? Porque ele é o único Shinigami na área, né? Já que a Rukia tá sem poder. Mas ele tá, tipo, foda-se pra isso.
A parada me irrita porque logo no começo da história mostra ele salvando o túmulo de uma menininha. Dá um fantasma lá. Ou seja, tipo, ah, ele ajuda as pessoas independente de serem vivos ou mortos. Então, essa ideia que é passar. Ele toma frente nisso. Ninguém fala que ele tem que fazer isso. Ele faz porque ele quer. E aí, depois...
Mas aí aumenta a carga de trabalho, ele já fica...
Ah, então, veja bem, olha só. Assim, eu não entendi por que o Kubo colocou esse diálogo dele falando, ah, eu não sou tão bonzinho assim, eu não vou fazer isso, por que eu vou ajudar quem eu não conheço? E depois falando, não, eu tenho que ajudar mesmo quem eu não conheço, porque tá acontecendo na minha frente. Então, o que me dá a entender é assim, né, e a Rukia fala, você tem que fazer, mesmo quando você não pode fazer, você tem que fazer. Então, o que me dá a entender é, se colocar o Ichigo numa situação, tipo, ah, sei lá, eu não consigo sentir Hollow, ele não vai patrulhar então? Sabe? O que ele vai fazer? Porque ele tem essa responsabilidade agora, ele tá com os poderes. Ele só não os quer? Como é que vai ser essa relação dele com os poderes?
Eu acho que é isso, e eu acho que não tem problema. Porque, como eu disse, assim, caiu uma responsabilidade muito grande na mão dele, e eu acho que a gente também tende, principalmente nesse processo aí de crescimento, tipo, o Ichigo é um cara com 15 anos, e eu lembro que, tudo bem, as coisas funcionam diferentes nesse andamento escolar no Japão, mas, tipo, 15 anos é uma idade que a minha responsabilidade começou a aumentar. E eu acho que tudo bem, você é meio resistente e tal. Eu acho tranquilo, assim, isso do Ichigo. Realmente acho tranquilo. E eu acho até engraçado que o Ichigo não tem nenhum adulto pra admirar, qualquer ideal, assim. Infelizmente, lá pra depois isso vai ser muito incômodo, assim, muito incômodo. E por enquanto tá ok.
Mas, então, no primeiro volume lá tem o primeiro arco, né, mais de um capítulo, que é do irmão da Orihime. O que vocês acharam? Eu achei, tipo... bem legal pra aprofundar o conceito do Hollow e tal. Só que fiquei com medo do finalzinho, tipo... Ele meio que convence na lábia, né? Eu falei, puta, Naruto all over again, né? Aí não vai dar mais espadada em ninguém. Vai só falar, não, é sua irmã, não bate nela não e tal, blá, blá, blá. Achei que ia ser isso pra todos os Hollows, tá ligado? Aí fiquei um pouco com medo, mas... demonstra ali que o Hollow tem uma profundidade. Que eu achei que era só uns bichos que latia e mordia, tá ligado?
Isso você falou é verdade. Esse capítulo serve pra desenvolver essa ideia do Hollow e serve pra poder também desenvolver a Orihime, a relação dela com o irmão. Aí a ideia de que Hollows são humanos, que estão presos à Terra. E aí, isso é bem interessante, assim. Eu acho que funciona bem. Eu não gosto de ser a Orihime, porque a Orihime é insuportável e o irmão dela é tão insuportável quanto. Aí eu não gosto de ser com eles. Mas eu gosto da ideia, assim. Eu não acho que é completamente inútil.
Eu acho... pavoroso que a Orihime seja muito, muito apresentada em função do Ichigo. Porém, eu acho a Orihime nesse começo muito mais carismática porque ela tem uma imaginação muito interessante e muito maluca.
Nossa, ela é muito mais carismática. Ela lembra um pouco a Sakura, não lembra?
Não. Aí você tá escadalhando.
Tô falando tipo, das coisas que acontecem na cabeça dela, que a Sakura também tem isso no começo de Naruto. A Sakura tinha até a Sakura de dentro, né?
A Orihime é bem over, assim.
Ela é mais pura, assim, né? Ela vai pra uma ideia mais inocente das paradas e, às vezes, meio brisa, assim, né? Então, acaba sendo as melhores cenas de humor, porque é isso, expressão exagerada. E também ela tem um carismazinho, porque, né, o Ichigo acaba querendo proteger ela e ela tem nem saber o que tá acontecendo, então você também fica, não, mano, não deixa acontecer nada com ela, não, ela é tão inocente.
Ah, André, aguarde, André, aguarde, só aguarde.
Não, pelo menos esses primeiros volumes que eu li, né?
É, então, só aguarde, você vai ver o que vai acontecer pra frente.
Eu acho que assim, o Kubo faz uma coisa interessante com a Orihime, que é fazer a Orihime ser toda bobinha, mas no fundo ela ser, tipo, inteligente. Eu, sei lá, eu gosto como ela também sabe tomar responsabilidade pra si, por exemplo, no arco que a gente parou aí, né, na situação lá do Hollow. Mas eu acho isso mal feito muitas vezes, porque acaba ficando tudo muito baseado no Ichigo, então só fica uma ideia de que é, sabe, aquela mina super apaixonada pelo protagonista que magicamente consegue entender tudo do protagonista. Acho isso irritante. Acho irritante o fato de que ela tem que ser a princesinha que vai ser salva pelo Ichigo. Porém, como eu já falei, assim, eu gosto do Titi Kubo escrevendo pequenos contos. E eu acho que esse trecho até a mãe do Ichigo, ele faz sentido pra mim, porque ele tá falando sobre a morte. Tem uma fala muito foda do Ichigo nesse arco da Orihime, que é a mesma coisa para aqueles que morreram e sobreviveram. A tristeza é igual pros dois. E eu acho muito bonito isso, porque quando chega o... Enfim, vou falar isso mais pra frente, né? Mas isso vai dar um peso quando for chegar o arco da mãe dele. Tem toda uma questão aí de fazer paralelo também, né? Tipo, a questão do irmão, assim, com... O Ichigo também tem uma família e tem um senso muito grande de proteção a eles. E eu acho que meio que era isso que eu esperava de Bleach quando eu reentendi, né, nessa releitura, o conceito. Tipo, histórias sobre a dor da morte, sobre a dificuldade de encarar o luto, enfim, com esse acesso a um mundo espiritual, a vida após a morte e tal. E eu acho que era pra ser meio que isso, assim, histórias emocionantes, tá ligado? E eu acho que essa funciona muito bem. A ação aqui também funciona muito bem. A narrativa do Kubo é foda, cara, nesse começo.
Eu concordo com você.
Eu acho que essa ideia funciona até o volume 3, depois aí é escadalhada.
Exatamente. Depois é uma merda.
Cara, eu gosto de um momento nessa batalha contra o irmão da Orihime. Primeiro, o cara tem um autocontrole inacreditável como Hollow, né? Porque ele falou que queria matar ela várias vezes e não matou. Inacreditável o autocontrole que ele tem.
É o cara que passa trote, né, de sequestro. Ah, tô aqui com a Orihime. Eu vou matar, hein, se você não vier.
vou matar. Mas ele tem uma parte interessante que foi uma invertida que a Orihime deu nele, que é quando ele fala que ela orava pra ele todos os dias, por muitas horas, e depois que ela conheceu a Tatsuki, ela parou, ela começou a contar como ela parou de orar, tanto quando ela conheceu o Ichigo, ela parou de vez e começou só a contar como tava sendo o dia dela na escola. E aí ele disse que ela tinha se esquecido dele. Isso me lembrou lá do Vida, A Vida é uma Festa, sabe? Viva, A Vida é uma Festa lá da Disney, né? Que é a ideia de que as pessoas só morrem se você se esquece delas. E ele tava com medo de ser esquecido pela Orihime. Ele via ela se lembrando dele com as orações que ela fazia por ele. E a outra coisa interessante, isso ajudava ele a manter a sanidade, por isso que ele ainda não tinha matado ela. Isso era bem interessante de acompanhar.
É, por isso que eu gostei bastante desse primeiro arco, assim.
Ela fala, quando eu orava pra você, eu estava triste. Então, quando eu comecei a fazer amigos, e quando eu conheci a Tatsuki e eu conheci o Ichigo, eu parei de orar porque eu estava triste. Eu quis contar pra você como estava sendo o meu dia, porque agora eu estava feliz e eu queria que você ficasse feliz junto comigo. Queria que você ficasse feliz porque eu estava feliz. Cara, isso me atingiu na hora. Falei, putz, verdade. Sabe, isso pegou, porque isso foi bem escrito pelo Kubo, inclusive. O Kubo, ele, desgraçado. Eu amo e odeio esse cara ao mesmo tempo.
Tô falando, mano, com conto curto ele é foda.
Não todos também, né? Porque tem contos curtos pra frente aí que são, né? Eu até anotei que é o... Tem o Con, né? Pra contar aí. Só pra fechar, eu gostei. Serviu como introdução pra explicar sobre os Hollows. E já tem um pequeno spoiler da máscara, né? Dos Hollows aí, né? Que ele quebra uma parte da máscara e descobre que tem uma pessoa por trás, né? E, ou seja, não é só mais um monstro, tipo... E ele fala pra Hulk, então eu tenho matado pessoas esse tempo todo? Sabe? E ele faz essa diferenciação entre monstro e pessoa. E aí, o que eu faço agora? E isso é uma parada interessante. Que é um dos meus tópicos aqui. Não vai pra frente, infelizmente, né? O Kubo, ele inicia pequenos dilemas que ele não vai desenvolver. E aí o assunto morre aí mesmo. Do fato de Hollow serem pessoas por trás. Ele reavive depois, mas por enquanto ele morre. E aí, lá no volume 2, nós temos o melhor personagem no mangá.
Porra, que personagem maneiro, hein? Caraca.
Nesse volume, nós temos um mini arco. E agora eu quero ver o Léo defender essa merda, porque ele falou que o Kubo é bom com pequenos contos. Tem o pequeno conto do Periquito. Periquito do Shed. Vai lá, Léo, defende essa merda aí, quero ver, vai lá.
Eu até acho uma história bonita. O meu problema com o conto do periquito é que, assim, o conto do irmão da Orihime introduz alguma coisa da Orihime, né? Tipo, inclusive a gente nem comentou, mas o passado da Orihime, tipo, é meio pesado, assim, a família dela e tal.
E ela mora sozinha, né, mano? Inacreditável.
Logo depois da casa dela destruída, depois desse primeiro conto aí, ela vai morar na amiga dela, porque, tipo...
Ela fala pra Tati que tá morando num saco de dormir, tá ligado?
O Kubo faz a piada, né, de que ela andou um mês com o negócio pra poder fazer a piada de que ela tava morando num saco de dormir.
Mas o problema do arco do periquito é que, tipo, ele não me diz nada do Shed. E eu acho incrível que... Eu já vou falar do que acontece pra frente, foda-se. O Tichiko vai fazer um flashback do Shed, quando desperta o poder do Shed... Que não me serve de porra nenhuma.
Tu também não diz nada.
É, e ele vai fazer um outro flashback no arco da Soul Society, que pelo menos diz como o Shad virou amigo do Ichigo. Mas assim, é qualquer coisa. E o Shad vai ser qualquer coisa até o fim do mangá. Eu acho, inclusive, um pouco problemático, porque o Shad claramente é um personagem, tipo, não branco, e o Kubo faz ele ser um poço de força e faz ele falar pouco. Então eu acho uma certa...
Que é o típica mão de obra mexicana.
Exatamente. Boa de carga. Ele é incivilizado.
É, porra. É uma puta de um racismo aí desumanizando o cara, tá ligado? Então, assim, eu acho isso uma bullshit do caralho. Mas a história em si do periquito, ela até que é bonitinha. Se o Kubo, claro, lembrasse da porra da mãe dele.
Eu acho ridículo essa história do periquito, cara. Nossa, é ridículo.
Eu acho que, tipo, a diferença dessa segunda pra primeira é que a primeira tem uma moral, tem uma lição e tal, e a segunda lição é o quê? Ah, Hollows também podem ser filhas da puta, tipo, podia ser um arrombado quando vivo e vira um arrombado quando morto também.
Eu acho que ele fez o seguinte, tipo, como a gente ficou na dúvida de, putz, o Ichigo descobriu que são pessoas por trás das máscaras, né, que são almas de pessoas, e as pessoas podem ser boas, igual o irmão da Orihime era. E se o Ichigo agora começar a hesitar toda vez que ele for matar um Hollow? Então vamos fazer um Hollow filho da puta, que era um filho da puta enquanto vivo também. Aí agora ele pode matar sem a gente ter essa dúvida moral. Que seria legal, porque ele colocou.
Não é botado isso na mente do Ichigo em nenhum momento, não.
Pois é, cara. Então, ele introduz o negócio, o assunto, e ele não desenvolve, ele só larga lá. Então seria legal se na próxima vez o Ichigo começasse a pensar nisso. Então, tipo, a função dos Shinigamis, né, ele manda pro céu, no caso, né? Quando ele purifica lá.
Sereitei, né?
Ele manda pro Sereitei, é. Aliás, a tradução depois coloca Sociedade Espírita. Nossa, horrível. É. E aí eu acho que o Kubo faz isso pra dar pra gente esse contraponto de, olha, eles também podem ser filhos da puta, mas só que mais pra frente, né, no terceiro Hollow, não tem essa dúvida mais. O Ichigo só age normalmente, sabe? Tipo...
É, só é um Hollow, deixa eu fazer meu serviço.
Então, é que eu acho que nem precisa disso, porque o processo de matar um Shinigami é um processo cruel, na real. Tipo, tu tá mandando ele pra Sociedade das Almas. É um processo bom.
Ou você pode mandar ele pro inferno, entendeu? Igual no segundo caso.
Inclusive, é uma dúvida minha aqui, pessoal. Tipo assim, eu vi ele mandando o cara pro inferno, aí abre um puta portão foda pra caralho lá, todo estilizado. E aí eu pensei, porra, se tem um arco da Soul Society, deve ter um arco que eles vão pro inferno, que deve ser muito da hora.
Não, não tem. Não tem não, cara.
Vai ter sim, mano. Volume 50, espera, vai tá chegando.
Ah, velho, acabou com o meu hype.
Aliás, tem um filme sobre isso, né? Tem um filme que ele vai pro inferno junto com o cara do gelo lá, esqueci o nome dele. É o filme 3 ou 4, não sei. Eu cheguei a ver esse filme, cara, é horroroso, mas eu vi o filme. O que eu achei que ele faria depois? Que ele começaria a contestar, então, como é esse julgamento de quem vai pra Sereita e quem vai pro inferno, sabe? Já que ele definiu, então, que bandidos vão pro inferno e pessoas que têm pecados que podem ser purificados vão pra Sereita, quem faz esse julgamento? Esse julgamento automático da espada? Essa espada tem consciência? Sabe, como é que isso acontece?
É o próprio Shinigami fala, não, você não tem perdão, não. Você era de boa na vida e se corrompeu, aí não, você era um arrombado em vida, então vai se fuder, você vai pro inferno mesmo.
Não é nem o Shinigami, né? É uma força maior.
É uma força. É, isso só acontece.
É, então, que ele bota a espada e já abre, assim, o inferno sem nem você pedir, tá ligado?
E assim, eu entendi que ele quer simplificar as coisas. Mas se ele coloca elementos que são complexos, não dá pra simplificar, sabe? Então, o que ele devia ter feito? Discutido isso em, sei lá, meio capítulo, meia página que fosse. Só pra eliminar isso e ele poder seguir em frente. Mas não, ele só joga e pula. É o que o Kubo faz, né, frequentemente.
Eu não sei se você percebeu, mas tem duas bullshit de conceito aí. Porque assim, ok, eu defendi a história do periquito, porque ele acha que tem um jeito de trazer a mãe de volta, isso tem toda uma relação com o luto e tal. Porém, o Hollow paga de mauzão porque ele pegou a alma do moleque e enfiou dentro de um periquito.
Cara, pois é.
Da onde o Kubo tirou essa merda de ideia? Não faz o menor sentido.
Isso não volta depois.
O Kubo não fala do conceito de possessão, tá ligado?
É assim, todo mundo trata como... Nossa, que normal, que óbvio. Por que que o Ichigo não falou assim? Mas, o Hulk, como que ele fez isso? Porque a Hulk, no mínimo, ia falar assim, não sei. E isso seria algo a se descobrir no futuro. Ele só joga a parada. Sabe o que eu pensei no começo, quando eu vi Bleach pela primeira vez? Eu achei que ele ia fazer o... Tipo, que ele ia fazer aquelas espadas... Elas têm almas instaladas nelas, sabe?
Tipo Beyblade.
Meio que é isso.
Não, então, mas eu achei que ia ser meio tipo o Noragami, que a alma vira a espada conscientemente e tal, sabe? Eu achei que ia ser isso aqui com Bleach, assim, no começo, quando eu li. Eu falei assim, ah, então, lá na primeira vez, né? Eu falei, ah, essas espadas aí devem ser almas que em algum momento foram recolhidas e ele fez isso aí. E ele só larga também pra lá, ele não tá nem aí. Pode falar, André.
Ia falar da luta desse segundo arco, que é uma puta luta que eu preferia que fosse assim o primeiro capítulo, cara. Eu ia ficar muito mais impressionado, que é a luta da Rukia e o Shed contra o Hollow, que é só na porrada franca.
Isso é maravilhoso.
É maravilhoso, cara.
O Kubo, ele acerta nas lutas, né, pra verdade, no começo.
É, se ela, tipo assim, usasse o Ichigo pra lutar assim, sem ver o Hollow, no primeiro capítulo, pra depois ele ganhar os poderes, eu ia achar muito mais foda, que eu ia falar, tipo, caraca, o cara tem um diferencial, ele quer defender mesmo que ele não tenha poderes. Algo meio Jujutsu, beleza, mas ia vir antes, então, foda-se. Por isso que eu gosto tanto do Shed como protagonista, não, como personagem. Porque ele não precisa de nada e ainda assim é maneiro, velho. Não precisa de um pingo de profundidade e ainda consegue ser mais maneiro que metade dos personagens.
Ah, cara, eu até anotei que os personagens pra mim são todos vazios. Todos eles. Tirando a Orihime, que no começo tem alguma coisa. E a Rukia, que pelo menos é carismática. O resto, pra mim, tanto faz, tanto fez, sabe? Porque eles não têm personalidade. O Shed é calado. E ele é uma máquina de força. É isso.
Uma máquina bondosa.
Ele é o mexicano. Só isso que ele é. Inclusive, ele fala em espanhol no meio do capítulo. Isso é uma parada maneira. Mas aí vem o melhor arco que existe nesse mangá. Que é o arco do Kon. Que o Kon é o melhor personagem no mangá. O Kon, ele é uma força da natureza. Ele é como eu posso dizer, ele é o contraponto perfeito de tudo, sabe? E o Kubo coloca outro bullshit aí no Kon, mas Kon, ele é maravilhoso.
É o da alma artificial, né?
Da alma artificial.
Eu até acho que faz sentido. O problema é que, mais uma vez, o Kubo vai jogar no lixo, né? Esse conceito, ele faz sentido. Tipo, os Shinigamis, eles têm que ir pra lá, pra Terra, e às vezes eles podem precisar, tipo, habitar um corpo humano, tá ligado? Tipo, faz sentido você dar aí essas pílulas e tal. O problema é que esse conceito aí do Jigai também é um conceito que tá falando sobre... Já tá colocando uma parada da sociedade das almas ter algumas medidas problemáticas. E, novamente, o grande problema de Bleach é que o Kubo coloca esses sinais a todo momento e ele nunca desenvolve. Nunca desenvolve essa porra.
Cara, então, por que eu digo que é bullshit? Porque é exatamente isso. Nunca dei nada. Cara, ele acabou de me dizer que a Soul Society faz experiências com almas artificiais, ou fez, e que depois eles mandam destruir quando elas vão errado, mas elas ainda assim são almas, sabe? Eles têm personalidade, têm vontade, têm identidade. A Soul Society está assassinando eles.
Exato.
E aí o Kon, ele até fala, né? Cara, eu quero viver, sabe? Não quero morrer. Por que vocês estão me matando? Eu quero viver. E o Kubo não discute isso, mano.
Mamãe, por que me abortaste?
Mamãe, por que me abortaste? Cara...
Mas, cara, o Ichigo fala, tipo, mano, a tua sociedade criou convenientemente essas vidas pra destruir convenientemente agora. É, a Rukia fala, é isso mesmo, pode ir lá e denunciar. Na verdade, ela fala, tipo, não, tudo isso foi pro bem dos vivos também. Cara, tem muita coisa pra se discutir a partir disso. Eu acho impressionante como o Kubo não é autoconsciente das coisas que faz.
E o drama do Kon, né, nessa primeira vez que ele toma o corpo do Ichigo, é que o autor, ele quer apresentar esse dilema de, nossa, uma consciência artificial é realmente uma consciência? Será que a gente deve tratar igual? Porque ele, tipo, passa por uns moleques jogando Game Boy, que eles estão reclamando, nossa, meu personagem ficou um lixo, eu vou excluir ele aqui. Aí ele chora, ele dá uma lacrimejada, tipo, não, não faça isso, você vai excluir seu personagem do Game Boy. E aí, tipo, olha só, ele quer fazer esse paralelo da inteligência artificial ali com a alma artificial criada por eles, mas não sei, não funciona porque... Em nenhum momento ele bota como uma importância a menos essas almas artificiais das almas normal, tá ligado? É só, é artificial, tá na bolinha até ir pra algum corpo. De resto não tem diferença nenhuma, então eu pelo menos não senti esse dilema que ele quer botar de será que é uma consciência real, será que a gente deve tratar igual e tal.
eu senti mais que essa comparação com o videogame foi mais pra entender. Eu acho que dá pra entender do jeito que você entendeu também, mas eu entendi mais como, tipo, a Soul Society tá tratando como se fosse, tipo, um videogame, sabe? Coisas que não são vivas. Tipo, um videogame você não tá matando de fato uma pessoa. Ou seja, a Soul Society tá tratando de uma forma menor algo que não devia.
Na minha interpretação foi: o Kubo quis fazer uma cena emocionante. É só o que ele quis fazer. Ele não estava importando com a discussão sobre se almas artificiais são almas ou não, se são menores ou não. Ele só queria fazer um negócio emocionante. Ele percebeu essa discussão e falou assim: pra que eu vou ir avante com isso? Se eu posso fazer esse cara ficar triste. E foi só o que ele fez.
Mas olha, e o suco de Titio Kubo, né? O cara me discute essa porra toda sobre a importância da vida. Aí no fim do arco, o que que acontece? Eles pegam a alma que queria estar viva e ser livre e coloca dentro de uma pelúcia. E tudo bem. Essa é a grande solução.
É, tá tudo certo.
Mas sabe o que me irrita aí? É assim, ele coloca ele dentro de uma pelúcia. Então agora ele tem um corpo próprio. Mas eles ficam tirando ele desse corpo próprio o tempo todo pra poder usar ele no corpo do Ichigo.
Fala, sim, caraca, cara. Sim. Ele vira meio que um servo deles ali.
É.
E ele não tem consciência disso, assim. Ele, tá bom, né? Tô fazendo o quê, né? Vocês me deram um corpo, vocês podem tirar e tal.
Tipo, eu não vou te matar, então você vai ser meu escravo. A opção que ele tinha é morrer ou ser um escravo. Ele virou um escravo, essa foi a opção que deram pra ele.
De bom grado, né? De bom grado.
É, de bom grado. Cara, meu Deus do céu. E quando eles vão falar com o Urahara, que aliás aí tem a introdução, né, do Urahara.
O mago implacável.
Glorioso Urahara que tudo sabe, mas nada fala.
O que vendeu bilhões em chapeuzinho em evento de anime.
Nossa, cara, todo mundo tinha, né? E eu lembro que no começo também todo mundo tinha aquela luva que a Rukia usa pra poder tirar o Ichigo do...
Todo mundo tinha uma pelúcia do Kon até.
Todo mundo tinha uma pelúcia do Kon. É engraçado, isso me lembra de novo o Yu Yu Hakusho, né? Porque lá pra frente no Yu Yu Hakusho aparece o...
O Pio lá, né?
Isso, ele aparece também, só que ele tem uma função na história, né? Diferente do Kon.
Do Kon. A gente tá pensando demais, acho que é tudo pra vender boneco mesmo, cara. Era isso, tudo pra vender chapéu, vender boneco.
É o que eu falei, cara. Tipo...
Eu preciso de um mascote, todo shonen atualmente tem um mascote, preciso de um aqui também. Ele tem que ser carismático, engraçadinho.
Pior que era mesmo, né? Na época, todo shonen tinha alguma coisa assim, né? Uma parada do gênero.
Sim, sim.
O Reborn tinha aquela...
Tinha o camaleãozinho.
Fairy Tail tem o rap.
Sim, o One Piece tem o Chopper. E assim vai.
Que parada escrota. Vai se fuder. Ainda bem que o Hunter x Hunter não tem essa merda. E aí, tipo, o que eu tava falando? Eu acho que o Kubo, ele é autoconsciente dessas coisas que ele tá criando, mas ele não tem interesse em ir pra parte mais profunda disso. Ele só quer fazer o superficial. Então, se ele tem a cena de discussão de vida artificial, se é vida ou não, é maior ou menor, pra que ele vai fazer essa discussão se ele pode só fazer uma cena triste? Ele vai fazer só uma cena triste. Porque a gente já entendeu o que ele quis fazer. E ele fala, não precisa ir além disso. Posso fazer uma cena triste e ignorar. Aí agora eu posso ir pra próxima cena triste, que é o funeral da mãe do Ichigo.
O volume 3 já começa já nesse clima meio bad e tal, que eles estão interrompendo tudo, não vai pra escola, não vai pro serviço, não vai pra nada, pra ir no aniversário do enterro da mãe e tal.
Aí eu preciso elogiar o Titio Kubo, porque...
É, eu vou elogiar também, infelizmente, mas eu vou.
Cara, é bem bom esse arco.
Tu sente que a vibe é diferente, tá ligado? Pela quadrinização, pela atmosfera de tudo, cara. Tipo, o Kubo realmente conseguiu, assim, dar peso pra essa parte. É até engraçado, porque eu gosto mais desse começo, de como tudo soa nesse começo, do que, sei lá, no dia do enterro em si e na batalha contra o Grant Fisher. Mas, tipo, assim, é muito foda, mano.
Eu queria que tivesse começado aí, sabia? O primeiro capítulo eu queria que fosse com o Ichigo tentando salvar, né? O Ichigo vê a menina lá, tenta salvar a mãe, e aí corta pra ele no colegial. Eu acho que seria uma quebra da hora.
Pra quê?
Porque já introduz a ideia. Porque olha só, começa com a mãe dele morrendo. Então você já dá um peso pro personagem, você se conecta com ele porque ele tá perdendo alguém. Aí corta pra ele, depois, sei lá, tem umas 3 páginas disso, e corta, ele tá na escola, e aí acontece toda a parada do Hollow. E aí eu queria que o Hollow fosse o grande Fisher. Ia ser uma parada óbvia? Seria. Mas seria um negócio que ligaria direto à história, sabe? Não precisaria de periquito, não precisaria de... do Kon. Você podia cortar todo esse bullshit se você tivesse feito direto.
Cortar o melhor arco shonen já feito, porra.
E aí aos poucos você vai ampliando essa relação com a mãe. Vai trazendo mais coisas. Depois o negócio da mãe dele volta várias vezes. Então mais pra frente ele vai dando mais sinais disso. Ele já vai plantando as sementes. Se ele tivesse começado direto com isso, eu acho que seria mais impactante. Pelo menos pra gente enquanto leitor com a narrativa.
Eu acho que não. Acho que eu prefiro do jeito que ele fez mesmo. De mostrar depois. Porque você vê de forma mais clara o impacto que tem nos personagens. Tipo assim, se apresenta a família já na situação atual, sem a mãe, já acostumados, sem a presença dela e tal. E aí, quando você traz a memória de novo, no, depois de dois volumes e tal, depois você já vê que eles são muito animados, exagerados nas emoções e tal, mó patifaria, aí muda totalmente o clima pra um bagulho totalmente triste, assim.
Exato.
É muito mais pesado do que, tipo, começar com ele já tristinho e depois ver ele ficando animado... Sei lá, do nada. Eu acho que cortar pra, tipo, 10 anos depois ele tá fazendo chute no filho, fazendo piadinha de peito, sei lá.
André, corta o que o André disse, que eles são melhor que eu não quero parecer burro. Então corta o que o André disse. Eu acho que seria mais impactante, pelo menos pra gente enquanto leitor, com a narrativa.
Sim, sim.
Cara, eu acho que é aí que eu gosto do caminho que o Kubo trilhou. De, enfim, relações com a morte, o luto e relação com a família, né? Se não me engano, o rolo do periquito, como ele mexe com mãe, isso também provoca o ritmo e tal. Então, realmente, assim, tudo isso aliado à quadrinização do Kubo dá um peso do caralho pra essa parte. Dizer que eu não gosto tanto do pai do Ichigo sendo chato pra caralho nessa parte, eu acho que quebra muito o temperamento. Também não gosto tanto do diálogo que ele tem com o filho, assim. Assim, uma coisa que eu acho muito pesado é que tanto a Karin quanto o pai do Ichigo são muito repressivos com as emoções, sabe? Tipo, tem uma vibe muito chata de, tipo, não chora. Cara, deixa o moleque chorar, tá ligado? Ele perdeu a mãe. Foda-se que faz 450 anos. É triste ainda. Tem todo um evento na família.
A menina não deixa a irmã mais nova sentir falta da mãe. Caraca, deixa a menina sentir, cara. É o único dia do ano que ela pode pôr isso pra fora sem parecer estranho. Seria muito esquisito se elas começassem a chorar do nada dentro da sala de aula. Mas naquele dia ela pode chorar.
É.
Só ela tá indo pro túmulo da mãe dela. É, mas agora que o André falou isso, eu realmente concordo. Eu prefiro também que ele tenha feito agora. Que ele quebra aquela energia que ele vinha com ela antes e começa uma parada que é mais séria, que já tem relação com o tema da história, que é a morte.
E aí eu tava achando bem foda e tal, esse arco e tal. Achei que tava fazendo tudo sentido. Até chegar no flashback e mostrar como a mãe morre. Aí eu caguei total, assim. Ela vai atrás, tropeça e cai de cara na lama. E aí morre. Ah, vai se fuder.
Não, eu entendi que ela levou o golpe, né, do Hollow e tal.
É, eu também tinha entendido isso.
Ah, é isso, porque...
É que o corte é esquisito, né, no...
O corte é esquisito e pra mim não fazia sentido, tipo, pela explicação do Hollow, ele fala, ah, eu uso como isca pra atrair o humano e matar e tal. Por que que ele matou só a mãe e deixou o Ichigo lá? Tipo, ah, sofre aí, criança.
Pois é, se o Ichigo é o cara que tem essa força espiritual tão grande, por que que ele não matou a criança, matou a mãe, né?
Sim, sim, tipo, por isso que pra mim não fazia sentido nem ele ter matado a mãe. Pra mim, ela só caiu de cara mesmo.
E outra pergunta, como que o Grand Fisher nunca apareceu nesta porra de cemitério se eles vão lá todo ano?
É, então, você tá fazendo pergunta difícil, né, Léo? Nem o Kubo sabe responder isso.
Acho que vai ser explicado depois aí no mangá, né? Não vai?
Mas eu queria exaltar que nesse arco eu virei fã da Rukia. Na verdade eu já era fã da Rukia. Eu adoro a Rukia, adoro ela com o Ichigo. Mas tem um diálogo maravilhoso deles, particularmente da Rukia. Tem um momento da Rukia refletindo sobre como ela magoou o Ichigo, como aquilo era muito pesado pro Ichigo e ela talvez não tenha sido sensível. E aí ela tem uma resposta a isso muito boa. E é dizer, quando você estiver preparado, Ichigo, você vem e fala comigo. Que do ponto de vista de maturidade emocional, é muito bom. Então assim, eu achei a Rukia uma pessoa muito legal. Eu adorei ver isso. Eu acho que o Ichigo, ele é uma pessoa muito fechada. E eu acho um problema o Kubo não enxergar isso. Tipo, o Kubo vai trabalhar isso no arco dos Fullbringers. E não vai dar em nada. E é muito feio. Ou a maneira que o Ichigo sabe muito assim sobre, sei lá, as outras pessoas, ele nunca se abre, ele nunca fala sobre as responsabilidades que ele tá carregando. Em algum nível, claro, né? Ele virou um Shinigami e está matando criaturas transcendentais aí, não dá muito pra falar isso sem parecer maluco, né? Mas outras questões, tipo isso da mãe, inclusive, ele poderia compartilhar com as pessoas, né? E tudo bem o personagem ser assim, mas tem que levar isso pra algum lugar, né?
Em contraponto, tem esse diálogo bom, mas tem um outro, que é o drama da Rukia em decidir não ajudar o Ichigo.
Nossa senhora.
Isso eu achei bobo, cara. Isso eu achei bobo, na moral.
Não, e não fez sentido assim, ó. Ele fala, não interfira. Aí, beleza. Aí ela sai fora, espera ele lá. A cara fala, não, vai lá, ajuda ele, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Ela chega na cena e ela fica, caraca, eu vou ou não vou? Ele falou pra mim não interferir. E tem, juro por Deus, acho que pelo menos uma página só de vários ângulos dela pensando, mas ele falou pra mim não interferir, será que eu vou? Falou pra não interferir. Cara, aquilo me deu um ódio. Eu falei, mano, você vai só olhar ali ele morrendo, então decide logo, velho.
Esse papo de orgulho é muito broxante.
É bucha, porque depois o Ichigo fala com ela assim, eu pensei que você nunca fosse chegar. Aí ela fala, você falou pra eu não vir. Aí ele fala, aí mesmo. Ah, cara, fala sério.
E dá um sorrisinho de canto de boca.
Eu queria que o Kubo, já que ele decidiu que o Ichigo enfrentaria isso sozinho, ele passaria por isso sozinho, porque ele precisa superar, então que realmente ele colocasse a Rukia assistindo e não interferindo de maneira alguma. Sabe, ela nem pensando nisso, tipo, era só ela ao longe, vou vez ou outra e fazer um close no rosto dela triste, dela vendo o que tá acontecendo, e só. Ela não precisa pensar sobre o assunto, quer dizer, ela não precisa demonstrar pra gente pensamento sobre o assunto. Só expressão. E aí o Ichigo lá embaixo se fodendo. Mas eu gosto de uma...
É, e tipo, isso não constrói nenhuma um drama de confiança dela, tipo, ah, ela ainda não confia totalmente que ele pode vencer. Era isso que acho que ele queria passar, mas beleza, no próximo arco ela quase que faz a mesma coisa de novo, quase que vai tentar ajudar ele de novo porque acha que ele vai morrer e tal. Então, não leva ela a lugar nenhum, é uma página de ângulo dela pensando. Eu fiquei bem puto com essa parte aí.
E sabe o que eu acho? Eu acho que o Kubo leva muito a sério esse papo de orgulho, de ser herói, não sei o quê. E, cara, eu acho isso uma parada máscula boba, que não faz o menor sentido, assim. O Kubo, ele simplesmente... Eu acho que ele só assume que isso é o certo, né? Não sei, o japonês tem muito esse negócio de honra também, não sei se tem a ver com isso. Ai, uma bobeira do caralho que condena a Rukia a ficar nesse lugar super desconfortável, sabe? Tipo, da mulher que tem que ficar entendendo as ações contraditórias de um homem, sabe? E aí ela fala, ah, seu bobo, você está machucado. É por isso que eu, inclusive, amo a irmã do Ichigo, porque quando o Chad fala que bom que só eu me machuquei e você não se machucou, ela vai lá e pisa na cabeça do Chad e fala, você tá maluco, filho da puta? Não é assim que faz as coisas, caralho. Tem que ser assim, pô.
Se eu tô ok, a gente luta junto, né? Eu vou ser seus olhos, não sei o quê. Cara, tipo, a parada, eu acho que nesse momento que a Rukia fica nessa dúvida se ajuda ou não ajuda e tal, vocês não acham que dá meio que uma, nesse momento específico, não dá meio que uma enfraquecida no que ele tinha construído do Ichigo com ela até o momento? Tipo, de... Eles estão aprendendo a confiar um no outro, ela passa muito tempo com ele, ela tá sendo como uma mentora, explicando tudo, não sei o quê. E aí ele afasta ela agora e depois tudo volta normal como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu acho que perde um pouco daquela interação que eles estavam tendo, principalmente pelo diálogo idiota de ai, você demorou, não sei o quê, bucha do cacete. Eu acho que perde, sabe? Eu queria que a Rukia tivesse entrado no meio mesmo e aí eles fossem juntos, sabe? Tipo, ele não conseguiu fazer o drama do Killua com o Gon com a Pitou, sabe? Não, não é pra esse ponto, sabe? Não é pra tanto.
O grande lance é que eu acho que o final desse arco é muito merda.
É, então, o negócio do orgulho acaba não dando nada porque o cara escapa e o Ichigo fala, é, fazer o quê, né? Escapou voando, eu não vou, né? Aí é foda.
O Ichigo fica numa vibe de vingança, cara.
Que veio do nada, né? Pra verdade.
Sim, sim.
É, nem faz sentido. Ele criou meio que um objetivo pro Ichigo ali, mas não vai dar em nada.
E essa vibe de vingança não funciona porque ele estabelece antes o Ichigo na dúvida se ele matou a mãe dele ou não, sabe? Tipo, que a atitude dele de tentar salvar lá a menininha, quando ele era criança que ele viu, né, o Hollow, o Ichigo fica na dúvida, tipo, será que eu matei minha mãe? E por que que ninguém me culpa? Essa, aliás, essa é uma parada legal que eu achei, ele se questionando, ele falando, né, por que que ninguém me culpa pela morte da minha mãe? Porque ninguém sabe o que aconteceu com ela até então, né? Por que que ninguém me culpa da morte dela? Ela morreu tentando me salvar. E ele se culpa, mas ninguém faz isso, e ele se culpa porque ninguém tá culpando ele. Mas o Kubo encerra isso com o pai dele sendo idiota, pra variar. Mas ele tem esse questionamento que é maneiro, mas ele não faz sentido durante a vingança dele com o Grand Fisher. Do tipo, você me enganou e me atraiu, e eu me culpo por isso, eu deveria te culpar, mas eu não culpo porque eu me culpo. E onde é que vai dar esse questionamento do Ichigo sobre a vingança dele? Não vai dar em nada, porque termina com o cara fugindo, e só.
Mas o último quadro dele lá sendo reconstruído lá e tendo um Hollow de forma humana, eu achei bacana que, tipo, poxa, agora a coisa vai ficar séria, vai ter uns Hollow mais humanos aí, vai lutar no mano a mano e tal, vai começar a desenvolver uns Hollow mais sérios. É isso que eu imaginei que é algo pra um arco futuro. Eu não sei se isso dá em alguma coisa depois, mas deu essa sensação boa aí.
Essa parada da máscara, né, que eles retiraram a máscara do Grunfish, né?
Sim, sim, aí ele, tipo, tá meio que costurando lá o cara, né, tipo, tá curando ele dos ferimentos da batalha e reconstrói ele como meio humano, assim, né, um humanoide.
O Kubo, ele é idiota, mas ele não é completamente idiota. É, vai ter, sim, alguma coisinha, uma coisa relativa a isso no futuro.
É da hora, é da hora.
Alô?
Caraca, a Bárbara apareceu do nada.
A gravação é no outro, Bárbara.
Ai, desculpa, perdão.
Tem outra gravação simultânea rolando?
É, gravação de Ryoka hoje.
Você vê que o grupo é trabalho em dobro, duas vezes.
Aí a gente sai desse arco, mó dramático, adiciona a personalidade do personagem principal e tal, e aí vai pro quarto volume, que eu vou descrever como começa. Quarto volume, primeira página, é o Kon, visto de cabeça pra baixo pela irmã menor do Ichigo, e ele fala, nossa, vou contar como eu cheguei até aqui.
Puta que pariu, cara.
O pior timing possível pra isso. O pior timing.
Dor e sofrimento.
Cara, o Léo, ele mandou mensagem na hora que ele tava lendo esse capítulo, ele falou assim, eu não sei se eu continuo. Eu não sei se eu pulo esse negócio, eu não sei se eu continuo, o que que eu faço?
Não, eu pulei.
É ridículo.
Foda-se a porra do Kon. O cara fez um capítulo filler, mano.
Sim, é tipo um capítulo de recapitulação, sem a recapitulação e sem estar no anime, que não faz sentido nenhum.
Cara, por quê?
Sabe o que eu acho mais incrível desse volume 4 inteiro? É que é a porra do Ishida na capa, o que já é triste o suficiente, e o volume todo é Kon e Don Kanonji.
Nossa, esse negócio eu também li na força do ódio, cara.
Não dá.
É tipo assim, porque, recapitulando, né, todos os mini arcos até agora, um adicionou a coisa da Orihime, aí o segundo falou que, tem o Hollow que também é filha da puta, e no terceiro ele dá um passado aí do Ichigo e tal. E aí no quarto arco, que é esse do charlatão, cara, não adicione nada. Adiciona no final um negócio que a irmã dele vê que ele é um Shinigami. Ela, nossa, acho que tô começando a ver meu irmão ali quando ele tá de roupa preta e tal. E é isso. Um volume inteiro, depois de Kon, pra isso.
Mano, inclusive, esse lance da irmã dele ver espírito é outro lance super flopado de Bleach, assim, que...
Nunca deu em nada, cara, nunca deu em nada. A parada da outra irmã dele não ver, tipo, nós dois vemos e ela não. Também nunca dei nada, não tem um motivo pra isso.
Isso é uma outra coisa que eu não gosto muito. Eu não gosto do Ichigo falando sobre vingança depois do Grand Fisher. Eu acho que ele tinha que desabafar sobre o que ele sente com a Hulk, apesar da gente entender muito do sentimento dele pela Hulk. Mas eu acho que, tipo, eu podia desenvolver um pouco melhor essa relação do Ichigo com a família, sabe? Sei lá. E aí eu acho muito triste o Kubo, essa filtragem de personagens que o Kubo faz, deixando a Karin de lado, por exemplo. Eu acho a Karin muito melhor do que a Orihime.
São os dois, né? Eu acho o Tatsuki melhor que a Orihime também, mas é a vida,
né? E no final ele só desenvolve a Orihime mesmo, né?
Nem isso.
Ele não desenvolve ninguém, o André Escarreal. Até o final o Magai não desenvolve ninguém. Só o Aizen. Nem o Aizen também, ele caga com o Aizen depois. Mas aí, tipo, por que começa com esse capítulo filler do Kon? Porque o Kubo queria testar os leitores dele. Ele falou assim, se alguém passar daqui, eles vão ler qualquer merda que eu fizer. Se a pessoa largar, eu tô desempregado. E aí as pessoas passaram desse capítulo e continuaram lendo essa merda. Porque esse capítulo, ele não tem pé nem cabeça. É sério, ele não faz sentido. Ele não liga nada, ele não move nada, ele não introduz nada, ele não discute nada. É só por quê?
Ele não adiciona personalidade nem pro Kon. Ele só mostra a personalidade que a gente já sabe que ele tinha. Com as mesmas piadinhas.
Cara, por quê? É só isso. Por que ele fez esse arco, esse capítulo? Será que foi uma semana que ele tava sem ideia, o assistente fez...
Eu acho que foi a semana que lançou a pelúcia do Kon e ele precisava do material publicitário ali pra alavancar as vendas.
Faz sentido, sabia? Deve ter sido isso, na real.
Faz sentido mesmo. Se eu vou ver, é exatamente isso. O André matou a charada porque que o Kubo fez um capítulo filler dentro do mangá dele.
E aí a capa da Jump na época era, tipo, né, a pelúcia do Kon, assim, com uns raios de luz saindo de trás. Nossa, é super lançamento. certeza.
Cara... E aí vem o Don Kanonji, que também não acrescenta em nada na história. Absolutamente nada. Ele só tá pra ser insuportável.
Eu detesto o Don Kanonji. Tipo assim, detesto do verbo, nem quando eu tinha 13 anos lá em 2012, quando comecei a ver Bleach, eu gostei do Don Kanonji, cara.
Nem eu, cara. Ninguém nunca gostou do Don Kanonji, na real. Eu acho que ninguém nunca gostou. É meme. O pessoal gosta e finge.
Eu acho que, pelo menos assim, o Don Kanonji, ele tem um lance de mostrar como os humanos podem se relacionar mal com essas coisas do outro mundo e alavancarem problemas, sabe? Tipo, porque isso é uma coisa que acontece, sabe? A gente ouve falar de um ritual, já quer sair fazendo, quer pegar uma tabuija aí e sair falando com qualquer um.
É basicamente o Tite Kubo criticando Spook Houses, né?
Exatamente, exatamente. Tipo, e aí tem toda... Eu acho que, tipo, nos anos 2000, eu acho que é quando tá surgindo também esse fenômeno dos caras que veem espíritos, dos magos, não sei o que, essas porra aí e tal, que era tudo uma coisa bem, sabe, esse showman mesmo, assim, saca? Então, assim, eu acho até interessante ele colocar isso, adiciona esses troços de espírito earthbound e poda-se, né? Tipo, não vai dar em nada, de novo. Mas eu acho que pelo menos faz sentido, tá ligado?
Por que que eu não gosto do arco do Canonge? Primeiro, pelo Dom Canonge, ele é insuportável. Isso é o suficiente pra eu não gostar desse arco. Eu acho que essa ideia de que dos seres humanos se relacionando mal com assuntos que tem a ver com a sua society não dá em nada também, no fim das contas. Como isso não dá em nada, e a explicação sobre espíritos ligados a locais, espíritos ligados a pessoas, também não dá em nada, sabe? Então por que ele fez isso? Por mais que faça, tenha ligação com a história, não precisava estar lá. Porque se você retira o Dom Canonge, a história não perde nada. Absolutamente nada. Se você retira o Dom Canonge, retira o Con, a história não perde nada. Você consegue ler numa boa. Então, pensa assim, retira esses capítulos. Você vive sem.
Sim, sim.
Então não precisava estar. Ele não precisa ser essencial para a história inteira. Mas ele precisa ter algo que seja palpável pra gente, pelo menos o que vem depois. E não é. Não é diretamente ligado a nada depois, não é diretamente ligado a nada antes. Ele só tá lá. É um arco inteiro filler. Enquanto o Con teve um capítulo filler, o Dom Canonge teve, sei lá, uns 8, sabe, capítulos filler. E depois, dentro daquele, ele ainda vai atrás do Ichigo. E aquilo eu achei engraçado, né? Que ele convenceu a Rukia com comida de hotel. Que eu achei realmente engraçado.
Eu acho muito engraçado o Ichigo fechando a loja quando o Dom Canonge chega, cara.
A cara dele. Eu achei engraçado. É uma sequência engraçada. O Kubo, ele tinha ritmo pra comédia também, né?
Sim, sim.
Tem, cara.
Isso eu acho que se perde depois, mas no começo ele tem.
Só consegue fazer pedra de peito agora.
Não, não, uma coisa que eu achei fora do padrão, pelo menos, é que ele mete uma velha piada da pessoa tarada por peitões, só que é uma mina, né, querendo pegar o Orihime.
Nossa, cara, vai se fuder.
Não, desculpa, eu acho isso péssimo.
E ela é, tipo, explicitaça, ela é uma pedreira.
É horrível, é horrível, é horrível, é péssimo. Aquele meme da Paola do Masterchef. Horrível, horroroso, um espanto, me faz mal, horrível. Nossa, cara, é... Quando e ela e a Tatsuki disputando a atenção da Orihime. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão.
Não, eu achei... Pelo menos não é o padrão, mas também entrava no arco que eu não curtia, que era dessa galera X aí da escola paquerando todo mundo. Que é metade do arco do charlatão aí, cara. É tipo assim, metade do arco é o caso deles no hospital, e a outra metade é o cara lá tentando chamar elas pro date, que eu também não ligo pra nenhum dos dois casos, eu já não tava lendo os diálogos que eram os balãozinhos que saíam da TV, eu só tava lendo os diálogos normal. E aí começou a vir esse cara, eu falei, nossa, não, 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 passa logo, mostra aí o Ichigo matando o Hollow e tal. E aí tem aquele boost ainda do, esse Hollow, ele ainda não é Hollow, né? Ele vai demorar uns 6 meses pra virar um Hollow, mas se algo fizer o buraco do coração dele aumentar, talvez seja mais rápido. Aí o cara vai lá e cutuca com um pedaço de pau até abrir mais o buraco, igual se faz com parede, tá ligado?
É ridículo.
Mano, não dá pra levar esse arco a sério, não dá pra levar.
Cara, o Dom Canonge literalmente enfia um pedaço de pau no peito do cara e gira. Aí solta a pele e ele vira um...
É descola a etiqueta, né, do coração e aí ele vira um rolo.
Eu não sabia que os espíritos eram tão sensíveis assim. O cara tava se puxando ali com a corrente, puxando aquele treino 20 anos e nada tinha acontecido. O Dom Canonge dá uma giradinha e o cara vira um rolo. O Dom Canonge tenta refletir ainda, né, sobre o que ele tem feito todos esses anos. Porque ele não é de fato charlatão, ele vê de fato os espíritos e ele já fez aquilo antes, aparentemente. Só que aí por que ele joga a explicação dos espíritos ligados a locais e ligados a pessoas? Porque o que ele dá a entender é, quando o Dom Canonge faz aquilo, os espíritos se dispersam, né, e ele se torna Hollow em outro lugar. Por quê? Só Deus sabe. Mas ele vira Hollow em outro lugar, porque o Dom Canonge nunca viu um Hollow na vida. Mas aquele ali vira Hollow no hospital, porque ele estava ligado ao hospital. Se os outros que o Dom Canonge fez não estavam ligados a pessoas, eles estavam ligados a locais também, por que eles nunca viraram Hollow no local?
É, não faz sentido nenhum.
O Kubo, ele dá tiro no próprio pé, cara, o tempo todo. Ele não pensa que ele tá escrevendo, ele só escreve.
E, tipo, nem a motivação do vilão, né, do Hollow, do arco, o Kubo se motivou, assim, pra fazer. É um cara que ele era filho do dono do hospital e aí a herança foi pro irmão dele ao invés dele. Caraca, velho! Um minuto você pensava em qualquer coisa muito mais impactante que isso. Fosse por um lado mais comédia, fosse por um lado mais dramático. Esse é um meio termo que é sem graça pros dois lados e é só irrelevante.
É, eu acho interessante que, tipo, o Kubo tá numa vertente de escrita de vilão mais ou menos de uma nova geração aí que tenta humanizar vilões e tal. Mas eu acho que esse lance aí de, tipo, ah, porque tem Hollow que é mal, tem Hollow que é não sei o quê. Bicho, você vai estar cortando a cabeça do Hollow, você não vai saber de onde que ele veio. No fim das contas, essas coisas são muito foda-se.
Ele estabelece esses conceitos que seriam legais serem discutidos, mas ele não discute porque no final o Ichigo só vai cortar a cabeça dele. Foda-se. Tanto é que depois não tem mais os caras indo pro inferno, sabe? O Ichigo só corta a cabeça deles e foda-se. Esse aí, por exemplo, ele iria pra onde? Pro céu ou pro inferno? Mas ele, mas olha só, o pecado dele, ele tava puto porque ele tava enciumado. O pecado dele era ciúme, era inveja, sabe? São pecados pesados.
Então, esse é o problema. Não tem critério.
Né? Sim.
Exatamente. É outro problema.
Porque o Kubo nunca trabalhou uma área de nuance. Ele colocou um cara que era serial killer. Ok, obviamente um serial killer é mal.
É mal, é o mínimo, né? Ele só consegue trabalhar com óbvio.
É, exatamente, tá ligado? Tipo, é desinteressante pra caralho. E sei lá, mano, apareceu esse Don Canonge aí, esse negócio do Kubo. E o volume ainda termina com chave de ouro, né? Voilá. Ele introduz essa desgraça chamada Uryu Ishida.
Nossa, meu Deus. Ai, cara.
Nunca me importei quando eu era criança. Como faz uma cena maravilhosa dele atirando uma flecha. Meu Deus, parece a coisa mais incrível do mundo. Este filho da puta, ele faz a porra de um arco acontecer por causa de, sabe, uma sacanagem com a humanidade ali. Por causa de briguinha de porra de raça. Cara, o Kubo iniciou um conflito de raça.
Sim.
Exatamente.
Não, mas beleza, eu achei maneiro a aparição dele lá, mas é depois que revela que ele tava na minha sala o tempo todo, só eu não vi. Caraca, que conveniente, né? Que conveniente.
Costurando pelúcias.
Nossa, cara, que boot. Eu sabia de você o tempo todo, mas você nunca me notou. E o cara é o primeiro da escola, né? O cara mais inteligente da escola. Ele ficando surpreso que o Shed é inteligente, né? Já que o Shed é só músculos, né? Como assim ele é inteligente?
Ele é um mexicano. Caraca, mexicanos também sabem matemática.
Cara, essa cena é só muito patética. Ele tentou fazer graça porque é o cara reagindo, né? O amigo burro reagindo ao Ichigo não ser totalmente idiota e ao Shed ser inteligente. E ele tentou fazer o cara reagindo e é só patético. Porque isso demonstra que esses estereótipos japoneses de gente inteligente e gente que não é inteligente, né? O Kubo. Ah, cara, como eu odeio esse cara.
Eu acho interessante que a juventude tratada aqui é uma juventude bem mais pra cima, né? Não é Evangelion, assim, que a galera tá bem mal, assim, da cabeça, né? Pô, em algum momento o Ichigo até tem umas preocupações escolares, tipo, ele tá falando de faculdade e tal, não sei o quê. E a relação com os professores também, né?
O Kubo não quis mostrar o pessoal tentando fazer bullying com o Ishida, porque o Ishida é inteligente e o Ishida matando todos eles com uma flechada. O Kubo falou assim, não, isso aqui eu não vou mostrar, não. Porque foi o que aconteceu. Tentaram fazer bullying com ele e ele matou todo mundo com flechada.
Com o Shuri, não, velho.
E ele falou, não, isso aqui eu não vou mostrar. Aí ele preferiu mostrar o Ichigo perseguindo o Ishida no final da aula e tendo aquela disputa absolutamente idiota.
Cara, é isso, tipo assim, legal, tem esse arco fanservice aí, bem maneiro e tal, mas o que desencadeia ele não faz sentido moral pro personagem, que é o Ichigo. Que o cara fala, vou invocar vários rolos aí, quem matar mais ganha. Bora, X1 aí. E ele fala, não faz isso não. Aí o cara já explode. Ele não faz nada, só, tá bom, né? Já que invocou, eu vou ter que matar. Ele não tenta descer a porrada nesse cara, porque é um psicopata, né? Esse cara não liga pra ninguém. Ele só quer saber de matar Hollow, independente das consequências. Quer fazer ponto, como se fosse um jogo.
Sim.
E o Ichigo fala, infelizmente, né? O cara invocou aí, não posso fazer nada, né? Vou ter que seguir as regras dele. Estou de mãos atadas agora.
Esse é o momento que o personagem do Ichigo não faz sentido, né? Tipo, o Ichigo não é realmente um Shinigami. Então, tipo, foda-se para o Ichigo esse conflito todo, saca?
É, e do jeito que ele é reativo às coisas, ele reagiria ali de uma forma que ele não reagiu. Ele só, tipo, aceitou.
É, e cria uma visão vilanesca do Ishida também que não serve pra porra nenhuma.
Mas não é essa a ideia, tipo, o que o Kubo quis trazer aí? Essa diferença entre os Shinigamis e os Quincy's. Os Quincy's matam os Hollows. Os Shinigamis ainda tem um processo de, se o cara tivesse sido bom, sejam lá quais forem os critérios, ele vai pra Society, e se ele tiver sido mal, ele vai pro inferno. Os Quincy não tem isso. Você vai morrer, ponto. Você vai deixar de existir. É isso que eles fazem. Ele tenta trazer esse comentário, essa diferenciação. Tem até a conversa da Hulk com o Urahara sobre isso, sobre quem são os Quincy. E aí aquele maluco aleatório que trabalhou com o Urahara fala: é, a última vez que eu escutei isso tem 200 anos. Ele fala: nossa, tá, cara. Tá assim, Urahara, agora responda. Você é pra ser relevante aqui. Nossa, esse Urahara, eu vou te falar, o filho da puta, desgraçado. Nossa, se você soubesse sobre ele, você ficaria enojado. E aí ele fala isso, né, que tem essa diferença, que eles disputaram, não sei o quê, que os Quincy foram exterminados e que são humanos com poderes que lutaram, que treinaram pra poder enfrentar os Hollows, não sei o quê. Mas assim, e aí? Tudo isso é pra culminar numa briga besta de quem tem legitimidade ali entre dois estudantes do colegial, sabe? Qual que é o comentário que isso vai ser? Assim, beleza, terminou a disputa, quem venceu, e aí? E é burro porque o Ishida não tem motivo pra odiar o Ichigo, a não ser eu sou um Quincy, você é um Shinigami. Mas o Ichigo não conhece essa história, ninguém conhece mais essa história. Por que que ele tá com raiva, sabe? Não tem um motivo pra isso. Até o momento, não tem motivo pra ele estar com raiva, não tem motivo pra ele desenvolver essa hostilidade com o Ichigo, essa rivalidade.
É, tipo assim, por que o Ichigo e não, sei lá, qualquer Shinigami que já desceu em Karakura, sabe? Isso, inclusive, é uma outra pergunta que eu faço. Como que o Ichigo nunca viu um Shinigami antes da Hulk, em 15 anos, se ele consegue ver Shinigamis?
Eu acho que funcionaria, tipo assim, se isso fosse um plano de fundo pra verdadeira motivação do Ishida ali. Porque eles são da mesma sala e poderia ter um monte de conflitos pessoais, sei lá, ele podia gostar da Orihime e a Orihime gostar do Ichigo, e por isso ele não gosta do Ichigo. Tá bom, bastava pra ele fazer qualquer furnúncio, mas não tem motivo, ele só tá existindo lá, observando, esse cara aí, Shinigami, odeio ele, por quê? Porque ele é Shinigami.
Isso aí seria péssimo também, viu, André?
Não, é um exemplo besta, mas sim, podia botar qualquer rixa pessoal que não fosse essa de, minha gangue é melhor que a sua.
Não, era idiota, não teria motivo, eu concordo com você, se tivesse alguma coisa eu faria...
Isso serve pra fazer duas coisas, mostrar o Shed com um braço que vem sabe-se lá de onde, e mostrar o Orihime com bichos que aparecem sabe-se lá de onde também. É isso, pra CSA.
A parte do Shed eu achei bem da hora ele transformando o braço, que ainda não entendi como que funciona, mas beleza. Mas a da Orihime não dá não, velho. Não dá não.
Literalmente isso, é um braço que soca e lança raio.
E ele lembra do avô dele, né? O avô dele falando não sei o quê.
É, ele fala, me empreste sua força. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com o avô dele ser, sei lá, de alguma outra raça.
E aí vira um braço gigante que consome a energia dele, que o Kubo também não falou até agora sobre energia, né? Só acontece.
É, aí a da Orihime vem um monte de fada, que eu nunca nem tinha falado que existia fada nesse mundo, e tem o poder mais OP do mundo, e reflete tudo e corta, rola que nem manteiga.
E cura tudo.
O Kubo tão não sabia o que ele tava fazendo, que ele só foi lembrar que ele tinha que explicar isso no arco dos Fullbringers, que é tipo, depois do Aizen, e é muita coisa depois, saca? Assim, um comentário. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, o poder do Hollow que a Orihime enfrenta é muito OP pra um Hollow normal, tá ligado?
Exatamente.
Sim, eu também achei, caraca, é a especialização desse Hollow aí é diferenciada, né?
Tipo assim, tem um arranca, tem uma espada, acho que o número 7, que tem um poder tipo igual, assim.
E a Orihime matou um. Olha só pra você ver. Dança do arranca.
Você tá ligado, o Borges, que aquele... que tem um Hollow que tá ajudando o Grand Fixture, que o Uryu e o Shed vão enfrentar esse Hollow depois.
Cara, não dá spoiler. A gente tá no capítulo... tá no volume 5.
Não, mas esse cara, tipo, não importa.
O que importa em Bleach, Léo? O que que importa em Bleach?
É, de fato, eu concordo. Nada importa em Bleach, então...
Essa é a graça de Bleach. Nada importa nele. E aí, esses poderes dele surgem do nada. Eu não sei como que o Kubo não deu um poder pra Tatsuki. Não sei. Juro que eu não sei como.
Eu achei que ia surgir também, sei lá, um super socão, alguma coisinha.
Ela era mais relevante que os dois nesse quesito, porque ela vê espíritos, né, depois que, principalmente depois que o Ichigo aparece, não sei o que, o Ichigo vira Shinigami, aí que ela consegue ver mesmo. Antes ela já escuta, vê sombra, não sei o que, depois ela passa a ver nitidamente. Ela tem a proximidade com o Ichigo desde criança, com a Orihime desde criança, ela tem essa parada de lutar. Por que que ela não ganhou o poder e o Shed ganhou? E o Shed ganhou um braço, que é...
É porque o avô dele tinha poder, aparentemente.
E assim, o Shed ganha um braço maneiro, vamos falar a verdade. É um braço maneiro. O Kubo sabe fazer design.
É um braço maneiro.
A Orihime, as presídias dela viram 6 ou 7 fadas, igual diz o André. Por quê? e fala, né, ah, nós existimos por causa do Ichigo.
É, isso eu não entendi também, eles surgiram do espirro do Ichigo, o que que aconteceu, velho?
Quando isso aconteceu, sabe? Em que momento isso aconteceu? Que poder é esse que o Ichigo tem, que dá poder aos outros?
Sabe o que é engraçado? É que essa porra dessas fadas, elas não fazem sentido nem dentro do conceito de Fullbringer, cara.
Não tem pé nem cabeça. Porque assim, elas surgem da presília, que é uma parada importante pro que der pra ela, porque é o irmão que deu pra ela, mas eles só surgiram por causa do Ichigo. E aí, sabe, qual que é a relação que a gente faz com isso aqui, com esse meio?
Que eu dei risada, que acho que não é pra ser um timing cômico, mas eu achei bem, bem executado. É que as fadinhas vão falando, ah, você só tem que falar nosso nome pra você invocar. Aí falam, ah, eu sou a tempestade da neve, eu sou a flor de cerejeira, eu sou a... A árvore da vida, sei lá, qualquer merda. E aí chega a última, ah, eu sou a Lily. É muito bom.
Não, eu sou, sei lá, chuva do norte. Eu sou o Eduardo, por favor, chame-me quando lutar.
E termina aí, né? Termina com ela vencendo esse Hollow.
Mas, enfim, acabou os volumes aqui. Quer dar uma conclusão?
Então é o seguinte, depois desses 5 volumes maravilhosos, com muitos altos e baixos, com mais baixos que altos, e com baixos mais longos que altos, aí agora eu quero perguntar, começar pelo Léo. Léo, a sua experiência relendo esses 5 primeiros volumes, agora com tudo que você já sabe de Bleach, onde isso vai dar, onde isso não vai dar, e sem spoiler, claro.
Já tem vários, né? Tá ligado? Enfim, cara, eu acho que, assim, o começo é bom, acho que até o volume 3 é ok, já tem bullshit, já tem coisas que não fazem sentido, e o volume 4 e 5 são péssimos, são horrorosos, muito, muito ruim, realmente horríveis. Dor e sofrimento. A minha nota pra Bleach, depois de eu ler tudo, foi 4.5. A minha nota depois desse começo é 4.5.
Cara, eu quero o André por último, porque é pra ele é novidade ler Bleach, né? E ver um pouco do anime. Pra mim, assim, Bleach terminou com um grande zero, que eu achei uma merda inacreditável. Pra mim ainda é zero.
Caraca. Mas tem umas coisas que vale a pena, não tem?
Tem, mas o que é ruim é tão mais ruim que o que é bom, sabe? Que ele suga, o que é ruim suga o que é bom. E aí isso termina num negócio, num campo de nulidade. Cara, você vai ver, André, o que é ruim é muito ruim, muito ruim. Até agora tá maravilhoso perto do que vai acontecer.
Ó, então, eu vou falar diferente. Pelo que eu li até agora, tipo assim, se fosse, né, na época, eu continuaria lendo Bleach, porque parece ter um futuro até que interessante, mas eu leria 2-3 volumes e eu viria se ia mais pro caminho do Dom alguma coisa lá.
Do Dom Canonge.
É, Dom Canonge. Ou se ia voltar pros arcos pequenos e legais dos primeiros 3 volumes, que era isso que me deu um gás, assim, pra ler, que me cativou um pouco. Então, tipo assim, se até o volume 7 não voltasse essas paradas, ou os grandes arcos não apresentassem qualquer tipo de profundidade, assim, eu droparia.
O André, de 14, 15 anos, recomendaria pros amigos, depois dessas leituras dos 5 primeiros volumes?
Não, eu não gostava do design das coisas, né, daquela época, por isso que eu não lia. Mas esses caras tudo de preto, vai se fuder, bando de roqueiro. Mas eu não recomendo, assim como não recomendo, acho que quase nenhum shonen hoje em dia. Na época, talvez, acho que também não, porque eu só lia explicitamente coisas que o cara tinha um objetivo final. Então, ou ele tem que se tornar um Hokage, ou virar o rei dos piratas, ou, sei lá, virar o rei dos demônios, que é no caso do Blood Led.
Virar o mafioso, né?
A coisa tá feia pro Tite Kubo, hein?
Mas, sei lá, os 5 primeiros volumes aí, acho que nota 6,5.
Gentil, gentil.
Tá sendo generoso, é. Tá sendo gentil.
Coração bondoso.
Tá bacana, por enquanto. Não tá de todo mal, mas é o que eu falei.
O André não tá calejado não, Léo. É a gente que tá calejado com Bleach. O André não tá ainda não.
Inclusive, falar um último comentário aqui. Eu adorava o design dos Hollows, né? Eu hoje eu acho que eu prefiro os dragões do Border Witch, velho.
Cara, assim, pela minha lembrança da época, eu gostava do design dos Hollows. Eu gostava mais dos Zanpakutos do que dos design dos Hollows. Eu gostava, achava as espadas das maneiras. Mas eu também acho pior agora, viu? Eu prefiro o dragão sem graça lá de Border Witch também. Principalmente os dragões que aparecem naquele episódio, naquele capítulo 0. One Shot, acho bem maneiro deles. Depois são mais sem graça, mas naquela é uma shot maneira.
É que o que eu não gosto no design dos Hollows é que parece meio que bicho que você vai enfrentar de monte em RPG, assim, sabe? E eu não gosto disso em fórmula de shonen, porque não lembra de nenhum vilão, assim. Diferente, sei lá, dos demônios do Kimetsu no Yaiba, que cada um tem uma característica diferente que remete a, sei lá, toda a história dele lá.
Cada um tem um flashback.
É, então, o do Bleach é só um bicho, sei lá, quadrúpede ou bípede com uma máscara de caveira meio estilizada. E realmente parece um monstro do World Map, level 8, assim, que você vai matar em dois golpes.
Então é isso, eu acho que valeu a pena. Rele Bleach sempre é um evento pra mim, que sempre não, né, que essa, sei lá, é a primeira vez que eu releio Bleach. Mas Rele Bleach é um evento pra mim, e foi pior do que eu pensei que seria, doeu mais. O que é ruim é muito ruim, o que é bom é só mediano.
Te desculpa, ele sempre supera as nossas expectativas, né? Você vai achando que é ruim, é pior ainda.
Ele consegue piorar a expectativa, ele consegue... É a expectativa negativa que a gente tem com ele. Inacreditável. Léo, por favor, contatos do CDM.
Então, gostou aqui do nosso programa, não gostou? E-mailzinho aí, podcast.cdm@gmail.com, manda mensagem lá. Segue a gente no Twitter, @cdmcast. Segue a gente no Instagram, @cdm.cast. Facebook também, Conversa de Mangá, só procurar lá e achar o nosso gatinho, que tá linha do Bleach, inclusive, muito feliz.
Ele tá no volume 3, provavelmente.
Parou ali.
Parou no que é bom.
E é isso, até o... Já tem próximo?
Então, a ideia é a gente abordar sempre os 5 primeiros volumes de um mangá diferente, um shonenzão farofa diferente. Então, pro próximo programa vai ser outro, não vai ser Bleach. Deixar claro aqui.
A gente vai voltar em Bleach algum dia, mas não por enquanto.
E é isso aí.
Beleza. Até a próxima, gente.
Falou, sobe a música aí, André.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.